Olá, eu sou a Priscila Cunha e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento e no cotidiano dos mineiros. Hoje eu converso com o deputado Ricardo Campos, do PT, deputado em primeiro mandato, mas que conhece a Assembleia há muito tempo, né, deputado? Bem-vindo ao Sem Protocolo.
Muito obrigado. Agradeço a vocês da TV Assembleia pelo convite. Parabéns por essa inovação de trazer aqui o Parlamento mais próximo da população com o Sem Protocolo.
Ô, deputado, o senhor foi ASPROM aqui na Assembleia, né, que é o Jovem Aprendiz. Vamos explicar o que é ASPROM e como é que o senhor entrou aqui na Assembleia?
Olha, Priscila, eu falo que muitas das vezes as coisas são predestinação de Deus. Eu sou de São João da Ponte.
Sim, fica ali no norte de Minas.
600 quilômetros daqui, no norte de Minas, uma cidade de médio porte, 25 mil habitantes.
É pro lado ali de Brasília de Minas?
Próximo
de
Brasília de Minas.
Janaúba, Januária?
Próximo de Januária. E quis Deus que com 14 anos de idade eu tivesse que vir embora de São João da Ponte para Belo Horizonte. Filhos de pais separados, criado pela avó, né? E a minha mãe aqui morava, quando ela me recebeu, devido às condições financeiras da época, minha mãe era vendedora de queijo, vendedora de roupa.
Sim.
Eu tinha necessidade de trabalhar,
certo,
juntamente com meus outros irmãos. E com 14 anos de idade, em 1999, só tinha uma saída. Ou trabalhar em supermercado, trabalhar em lojas, em empreendimentos, ou na ASPROM, que é a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte, que hoje, né, tem 50 anos já de existência e do qual tenho muito orgulho de participar da ASPROM atualmente. Então, com a vinda para Belo Horizonte, eu fui ingressado na ASPROM, que dentro de mais de 200 empresas e órgãos públicos, me destinou para a Assembleia Legislativa.
E o que o senhor fazia aqui, quando o senhor entrou?
Meu primeiro mês, eu fui assessorista. Então, as pessoas hoje não costumam ter essa informação, mas eu era o rapaz que apertava o andar do elevador do edifício Tiradentes para onde as pessoas queriam acessar os gabinetes ou setores.
Hoje nem tem isso mais, né?
Não vejo em quase lugar nenhum.
Aqui não tem, não.
Então, eu fiquei um mês como assessorista.
Sim.
Depois, me devolveram lá para o setor de trabalhadores mirim, que hoje aqui é o Núcleo Vida.
Sim, é o
Na
Núcleo
época
Vida.
Era o CETRAN. E lá eu fiquei por um mês e meio como coordenador de rota.
O que era? Era rodar a Assembleia toda entregando?
Hoje, com a tecnologia, com um clique no computador, chega um documento em qualquer setor no mundo todo.
Sim.
Na época, era distribuidor de correspondência de setores.
Ah, só ia de gabinete em gabinete,
setor
rodando?
Setor por setor.
Ah.
E aqui nós tínhamos rotas que, por exemplo, eu cheguei a pegar a rota de entregar correspondências em 80 setores no dia.
Nossa.
Então era de 8 da manhã às 5 da tarde, sem parar. E aí até me apelidavam de cachorro.
É cachorro?
Porque não parava, não.
Rodava o tempo todo.
Ficava rodando o tempo todo, entregando correspondência. E por fim, com 3 meses de assembleia, eu fui destinado aí para o gabinete parlamentar. Meu primeiro gabinete aqui foi o deputado Ivo José.
Gente, eu achava que era o Paulo Guedes direto.
O Paulo, a história é muito boa com ele, foi a partir de 2004, quando ele nem era deputado ainda.
Paulo Guedes, ex-deputado, hoje deputado federal.
Federal, um grande parceiro, um grande amigo, um grande tutor político. De 99 a 2002, eu exerci o papel de office boy com o deputado Ivo José, que foi deputado estadual por 3 mandatos... e depois foi deputado federal. E lá com o Ivo José, além das funções de trabalhador mirim, de office boy, como eles viam a vontade de trabalhar, eles me oportunizavam muitas coisas também.
Sim.
Pra você ter ideia, com 16 anos de idade, o Ivo pagou para mim um curso de informática completo. Com 17 anos, eu já era técnico de informática.
Que legal.
E aí, com 18 anos, o meu presente de aniversário, ao completar 18 anos, e ter que retirar da função de office boy, largar o meu contrato da ASPROM, foi o Ivo ter me presenteado como assessor parlamentar.
Ah, então aí você teve um emprego de presente.
Um emprego de presente na área de tech de informática.
Ah, muito legal. E deputado, o senhor entrou com 14 anos, é muito jovem. Aqui é um parlamento, uma instância de poder. Como é que foi essa primeira chegada, assim, esse choque, né? O senhor também tem algumas histórias engraçadas, também foi manota. Eu, quando entrei aqui, era manota atrás de manota, e olha que eu entrei com 20 e alguma coisa. O senhor com 14, o senhor deve ter muita história para contar.
Tem muita história. Inclusive, Eu venho de uma família tradicional na política da minha cidade. Sendo a parte mais simples, mas venho da família tradicional.
Sim.
Ao chegar aqui, eu poderia deparar com os deputados, os parlamentares que eu vi a minha família fazer festa para receber eles lá na minha cidade.
Sim.
Foi um contraste muito grande, né? E aí começar a conviver com eles foi muito interessante, ver o trabalho do parlamento e tudo mais. Mas a vivência aqui, a relação com os trabalhadores mirins, é que era o diferencial. Então, nós tínhamos aqui o CETRAN, onde todo dia de manhã, antes de ingressar no trabalho, ou todo dia antes de ir embora para poder ir para aula, a gente tinha lá os campeonatos de totó, de ping-pong, né? E tinha lá as gincanas diversas da coordenação do CETRAN.
É, até hoje eles são bem unidos, né? Os jovens que entram.
Muito, muito. Mas na época tinha uma rivalidade com os outros órgãos. É. Porque a gente queria mostrar qual órgão era mais efetivo, mais potente. Então eu cheguei a disputar os campeonatos de futebol da Asprom. E como eu não era muito bom de bola, era mediano, tinha bons jogadores, eu era meio de campo, né? Então tinha bons jogadores no meio de campo e no ataque. E aí eu não tinha vaga no meio de campo. Mas para não ficar de fora, eu falei, não, Dito, eu sou alto, eu quero ser goleiro. Eu vou ser igual Dida.
E aí?
Aí me apelidaram de Dida.
De Dida.
O time foi campeão duas vezes.
Olha aí.
Né? Ainda bem que não ia muito bola no gol, não.
É,
o time foi campeão
não,
duas vezes. E aqui eu tinha um apelido carinhoso, de cachorro.
De cachorro, é muito carinhoso, cachorro.
Na época era, porque assim, eu trabalhava muito, dedicava o tempo todo, todo mundo só me via trabalhando, não parava nem para tomar água direito.
Deputado, o senhor nessa época já gostava de política, já se interessava, já...
Já, eu venho da família tradicional na política.
O senhor falou, né, que recebia, sua família recebia
então,
políticos lá.
Com 10 anos de idade, já fazia campanha, né, para os deputados, deputadas da minha família, e
entendi,
brigava com os outros na rua por conta de eleição. Mas ao entrar aqui, despertou ainda mais o interesse na política.
Uhum.
O deputado Ivo José foi um grande formador. Com 16 anos, eu filiei no Partido dos Trabalhadores.
Entendi.
Já participava de Grêmio Estudantil, já participava de Movimento Estudantil. Com 18 anos, eu já estava como secretário de Organização da Juventude do PT Minas Gerais.
Pois é, o senhor, então vamos voltar aqui, né? O senhor foi Asprom, que, assim, só para deixar muito claro, os jovens aprendizes é que até hoje tem trabalhos fundamentais, né? Então imagino que o senhor não só trabalhou muito nessas funções, mas como também observou muito os políticos aqui, né? A forma como cada um trabalhava. Aí o senhor trabalhou em gabinete, um presente, né? Ao completar 18 anos. E quando foi que o senhor começou a trabalhar com Paulo Guedes?
Tá aí. Eu entrei no gabinete do Ivo. E lá eu entendi sobre a conjuntura de grupo político. O grupo político que eu estava participando, tinha e participo até hoje.
Uhum.
Nós tínhamos o deputado Virgílio Guimarães,
sim,
como deputado federal do grupo.
O senhor trabalhou com ele também?
Também trabalhei com ele.
Sim.
E tínhamos o deputado Ivo José como deputado estadual.
Uhum.
Em 2002, o Virgílio convenceu o Ivo José a sair deputado federal também. E aí, com isso, né, o grupo escolheu outros candidatos a deputado estadual.
Entendi.
Eu trabalhava com o Virgílio e com o Ivo José, mas diretamente no mandato do Ivo José. Em 2004, eu conheci o deputado Paulo Guedes enquanto vereador de Manga, lá em Montes Claros.
Uhum.
E depois ele veio a ser diretor do DENOX. E eu fazia a coordenação política do Ivo José no norte de Minas.
Sei.
E lá nós destinávamos recursos para o DENOX, para os municípios da região, com o Paulo Guedes sendo a principal referência.
O senhor foi criar uma ponte daqui lá?
Uma ponte.
É.
Daqui com a minha região, com a minha cidade.
Sim.
Em 2006, o Paulo Guedes, né, saiu candidato a deputado estadual, sendo o nosso deputado estadual da região.
Certo.
E com isso, ele foi eleito. O Ivo, infelizmente, não repetiu o mandato. Então, em 2007, o Paulo Guedes me convidou para trabalhar com ele.
Uhum.
Mas, por questões de conjuntura, ele foi eleito com uma votação muito focada no Norte. Ele não tinha espaço para me acolher no mandato dele. Então, por eu conhecer a experiência da Assembleia, eu lembrei do Paulo. Realmente eu sei que você tem seus compromissos, né, prioridades, e não tem vaga para me acolher, mas você tem vaga de estagiário. Eu topo ser estagiário do seu gabinete.
O senhor aceitou.
Então, eu voltei ao cargo de estagiário para poder ter oportunidade com o Paulo.
Muito legal. Se neste momento tivesse aparecido uma oportunidade para trabalhar com um deputado de direita, o senhor iria?
Eu não iria. Ali, eu já tinha 7 anos de conjuntura na Assembleia e já com um entendimento político daquilo que eu acredito.
Já tinha uma convicção.
A formação política que eu recebi...
E no que o senhor
recebi,
acredita?
Bom, a formação política que eu recebi, ela é muito voltada no pensamento do coletivo. Sim. Um pensamento que diz que todo mundo tem que ter direito a ter uma vida igual.
E o senhor acha que a direita não tem isso?
Eu acho que, na verdade, a direita, ela privilegia cada vez mais uma elite. Ela privilegia que as conquistas públicas têm que ser para um grupo minoritário. Ela não concorda, tanto é que ela não pratica de forma efetiva o combate à pobreza, o combate à desigualdade regional.
E isso tem a ver com a sua raiz, com o seu berço, com o norte de Minas, de ter tido contato com uma região, né, que é árida ali, que tem uma população mais pobre, mais carente? Tem a ver com a sua experiência no DCE, na faculdade? De onde que vem, de onde que o senhor acha que vem esse berço político?
Eu acho que territorialmente tem tudo a ver, sim.
Uhum.
Mas do ponto de vista pessoal até que não, porque Sim. Eu venho de uma família tradicional na política e uma família elitizada. Eu sou da parte simples da família. O meu
Entendi.
Avô, inclusive, saudoso Olímpio Campos, ele foi um dos fundadores da UDN.
Entendi.
Da Arena, perdão.
Conservador.
E aí o fato de eu ter vindo para Belo Horizonte com 14 anos, com a necessidade de trabalhar para sustentar, para ter o que comer em casa, uma mãe trabalhadora, vendedora de queijo, sacoleira.
Mudou sua visão de mundo?
Mudou a visão,
né,
de mundo. Meus irmãos trabalhadores, irmã vendedora Entendi. De loja, irmã manicure, pedicure.
Entendi.
Irmão office boy em escritório, advocacia. Então mudou a visão de mundo em que sentido? De que nós temos duas classes num país.
O senhor...
Uma minoria que só quer para eles e uma maioria que quer ter uma vida melhor para todos.
O senhor também foi liderança no DCE, né? Isso também ajudou. Como é que era o senhor? Porque na faculdade o DCE também organizava ali umas festas.
Também.
Como é que é o senhor? Porque o senhor parece tão pacífico, tão tranquilo. Era piqueteiro?
Na verdade é o seguinte. Eu tenho entendimento de que é possível construir, né, a solução política na base do diálogo.
E sempre foi assim?
Sempre foi assim. Mas também, se for necessário ter um pouco mais de energia para as coisas, a gente também tem essa capacidade.
Entendi.
Então, eu tive a oportunidade de ser presidente do DCE da PUC de Contagem por 2 anos. Do Diretório Acadêmico de Administração como exterior por mais 2 anos. E lá, é lógico, ao mesmo tempo que nós travávamos lutas para redução de mensalidade, para a equiparação do valor do lanche da cantina ao mesmo lanche do metrô, né, porque não tem lógica você lanchar um pão de queijo com café por R$1 no metrô, que era o preço da época, e pagar R$5 na faculdade, no mesmo espaço, no mesmo território. Então nós também desenvolvemos o entendimento de que era necessário também fazer festa, fazer evento, fazer formação, do modo que todo jovem quer.
Uhum.
Isso despertou em mim o entendimento de que a disputa que nós fazemos não é de classe social. Rico contra pobre, negro contra branco ou de gênero ou raça. Negro contra branco. A disputa de sociedade. Uhum. Disputar direitos para todo mundo. Todo mundo, no meu entendimento, tem direito a cursar um ensino superior. Todo mundo tem direito a andar de avião. Todo mundo tem direito a vestir uma roupa de marca. E por que que... Infelizmente, até hoje, só uma minoria que tem esse direito acessível.
E aí o senhor formou em administração. Em que momento deu aquele start? Tipo assim, eu vou entrar para a política e vou mudar as coisas.
Bom, trabalhando com esse grupo político do deputado federal Paulo Guedes hoje, que era estadual, do deputado Virgílio Guimarães, nós vimos a oportunidade de formar lideranças, de apoiar e eleger vereadores, apoiar e eleger prefeitos e prefeitas da classe trabalhadora para representar o nosso povo. E aí eu vi ali a oportunidade também de ser um mandatário.
Uhum.
Em 2015, né, eu tive a grata satisfação de ser indicado pelo deputado Paulo Guedes e pelo deputado Gabriel Guimarães para assumir o principal órgão de empoderamento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, que foi o IDN.
Sim.
E lá no IDN, nós tivemos capacidade de executar políticas com mais de R$300 milhões de orçamento, gerando emprego e renda através do PCPR, que é o Programa de Combate à Pobreza Rural, valorizando o que tem de melhor na região, colocando água, né, para mais de 1.000 famílias que não tinham acesso à água na região Norte de Minas, para mais de 1.000 comunidades rurais, garantindo acesso à segurança hídrica, garantindo acesso à produção de emprego e renda. Então despontava que, opa, peraí, se aqui num órgão executivo a gente consegue executar programas que melhoram a vida do povo, talvez eu estando no parlamento eu vou garantir orçamento para esse órgão executar.
Entendi.
Então foi aí que despontou a vontade de vir ocupar um espaço público, né, sendo mandatário aqui no Legislativo e podendo contribuir com o Estado.
E voltar à Assembleia como deputado. Mas antes disso, o senhor também passou pela Copasa, né, na direção da Copasa.
Os 3 anos que eu estive como diretor-geral do IDEM, nós desenvolvemos vários programas e projetos importantes, né? O combate à pobreza, o desenvolvimento de arranjo produtivo para gerar emprego e renda, o programa Leite pela Vida, entregando 100 mil litros de leite por dia, né, à população carente, e mais de 10 mil agricultores rurais vendendo leite a preço justo. Então despontou o nosso nome. E aí, né, a classe política da época, não satisfeita com o nosso nome podendo vir a ser candidato a deputado estadual, pediu do governador para me tirar do IDEM.
E aí
me mandaram para a Copasa, como assessor da presidência.
Sim.
Para atuar na diretoria norte. Não com a estafa de diretor, porque eles queriam um diretor formado em engenharia, não em administração.
Certo, então,
mas com o aval político para conduzir as coisas.
Entendi.
Então me tentaram colocar, né, numa salinha, numa mesinha, numa cadeira. Nós transformamos aquele espaço num espaço de construção de política pública.
Legal.
Nós trouxemos para a Copasa todos os prefeitos, todas as lideranças do norte e nordeste do estado, para atualizar as pautas que a Copasa não cumpria nas cidades.
E como é que foi para o senhor, para você, ele me falou para não chamar de senhor, gente.
Peço que não tenha etiqueta comigo, é sempre você.
Como é que foi para você ver esse processo de privatização da Copasa?
Foi muito doloroso e está sendo muito triste, mas está sendo de muita luta. Eu ainda acredito que nós podemos tentar reverter de alguma forma isso aí.
O senhor acredita numa reversão jurídica?
Com os municípios não antecipando a renovação de contrato.
Sim.
E exigindo da Copasa para que ela cumpra os contratos de programas, que até para isso nós aprovamos uma lei da minha autoria, né, a lei estadual 25.544 de 2026, que obriga a Copasa a cumprir o contrato de programa, fazendo com que o programa Universaliza, que é um programa onde leva água para os distritos, seja lei. Então não vai levar só porque é programa, não. Agora é lei, tem que levar. E aí a Copasa, eu acredito que se ela não tiver a renovação da concessão antecipada de 90% dos municípios, não vai despertar o interesse do privado em querer pegar apenas 500 municípios, apenas 400 municípios.
E deputado, existia uma preocupação com os municípios pequenos, né, durante a discussão da privatização da Copasa. O que, que o senhor imagina que vai acontecer? Como é que você se sente com relação a isso?
Pelo menos, do menos mal, né, nós conseguimos aprovar uma emenda da nossa autoria em conjunto com o Bloco Democracia e Luta, incorporando no mesmo grupo, né, da Grande BH, os municípios do norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri. Ou seja, então, nós demos a garantia mínima de que quem quiser assumir a Copasa para a Grande BH tem que assumir também.
Sim.
Para o norte e nordeste de Minas Gerais. Mas mesmo assim ainda vem uma preocupação, porque os investimentos são feitos primeiro aonde todo mundo enxerga mais.
Sim.
Aonde todo mundo pisa mais.
E onde o retorno é maior também.
E onde há uma rentabilidade maior para a empresa.
Financeiro.
Ou seja, vão continuar concentrando recursos nas grandes cidades.
É.
E aí,
é um risco.
Se não fosse a lei da minha autoria, que nós vamos exigir o cumprimento dela, talvez o distrito de Simão Campos, São João da Lagoa, lá em São João da Ponte, possa não vir ter água potável da Copasa.
Entendi.
Né? O distrito de Andutiba, de Cachoeirinha, de São Caetano, Brejo de São Caetano, lá em Manga, possa não vir ter água potável da Copasa. Então nós vamos brigar para que o Estado cumpra a lei da nossa autoria e para que cumpra o que foi aprovado aqui na permissividade da concessão da votação da Copasa.
Continuando a nossa linha do tempo, o senhor chega à Assembleia, depois vira deputado estadual, primeiro mandato, e o senhor está à frente de uma comissão que eu acho que é uma das mais importantes para o Parlamento Mineiro, que é a de participação popular. A Assembleia de Minas sempre teve essa cultura, né, de incentivar a participação, de viajar muito para o interior, para levar, né, justamente para aumentar a voz do cidadão. Como é que é estar à frente desta comissão? Como é que são os trabalhos lá? O que, que o senhor aprende à frente dessa comissão?
Primeiro, assim, a Assembleia tem como lema o poder e voto do cidadão. E a Comissão de Participação Popular, ela é a porta de entrada para todas as reivindicações e todos os anseios da sociedade. A Comissão de Participação Popular, ela pauta qualquer assunto que seja de interesse do coletivo. E nós temos visto a importância dela. Para você ter ideia, nós recebemos aqui pautas importantes, como, por exemplo, né, a demora do Estado no cumprimento do atendimento à medicação rara, aos medicamentos raros.
Para doenças raras,
que agora foi suprida, foi resolvida pela comissão,
uhum.
Até a carência energética no Estado. Então, A comissão tem a capilaridade de ouvir as demandas do povo lá na zona rural do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, na sede dos municípios grandes do norte de Minas.
Fora as discussões participativas, né? Para as leis orçamentárias, tudo, né?
Que é a principal, né? Para vocês terem ideia, somente através do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, a comissão consegue dialogar com o Estado uma cota mínima de 25 milhões de reais no orçamento, mas mais que isso, através da participação da sociedade, propôs mais de 1.800 demandas nos últimos 3 anos, que são efetivadas no orçamento do Estado, através do DR, através da Secretaria Estadual de Saúde, através da educação no Estado. Ou seja, a gente contribui de maneira efetiva no orçamento do Estado, naquilo que o Estado tem a obrigação de fazer e talvez, se a comissão não ouvisse a população, não faria.
Deputado, quando a gente abre a participação, né, a gente também tem que estar aberto a ouvir o que a população traz, né? O senhor é um deputado que estimula essa participação, esse diálogo com a população. Como é que o senhor lida com críticas? Elas chegam muito, a rede social do senhor às vezes aparece lá. Como é que o senhor lida com isso?
Eu lido com muita tranquilidade no seguinte entendimento. A vida toda, as pessoas estavam acostumadas com promessa. Com o nosso mandato, as pessoas estão começando a acostumar com luta. Eu tiro, por exemplo, um sonho que a minha região tem, que é a pavimentação da estrada da produção.
Sim.
Uma estrada de 62 quilômetros, que liga Capitão Enéas, a MG-122, que liga Montes Claros, São João da Ponte, Varzelândia, Ibiracatu, Verdelândia, ao projeto de Jaíba.
Sim.
O maior projeto de irrigação da América Latina. Essa estrada pavimentada, ela vai desafogar o tráfego de veículos de carga pesada de Montes Claros, que é o segundo maior trocamento do Brasil, em 30%. Com a ponte do Rio São Francisco, né, vai encurtar caminho para o centro-oeste, para o sul do Brasil e para o nordeste. Então, eu nunca prometi aquela obra.
Certo.
Mas com o mandato, eu aprovei uma lei, com apoio dos colegas deputados, que garante o Estado utilizar o recurso da concessão do pedágio da BR-135 de Montes Claros a Curvelo, que arrecada em torno de 120 milhões de reais por ano, para realizar aquela obra. Nós cobramos 3 anos de mandato que concluísse um projeto que já teve deputado com mais de 8 anos de mandato nessa casa, anunciando
que não conseguiu,
que a obra ia ser assaltada naquele dia.
Sim.
Colocando carro de som na rodovia.
Sim.
Então hoje, um sonho da região, nós conseguimos colocar o dinheiro no orçamento, que é o dinheiro do pedágio da 135, fazer o Estado concluir o projeto, está dando em torno de 200 milhões de reais, e mais, nesse orçamento de 2026, nós garantimos aqui uma janela orçamentária. Para não ter desculpa de falar que tem um dinheiro, mas não está no orçamento.
Entendi.
Tem um dinheiro, mas não tem um projeto. E aí, eu não sou governador, eu sou legislativo. Nós propusemos a lei que está em vigor, ou seja, a obra só não sai se o governador não quiser. Ou se os seus aliados
então,
não quiserem.
O senhor foi até onde dava.
Então, o que nós temos que dizer com a sua pergunta? Se nós temos dificuldade com crítica? Não temos. Porque eu estou mostrando para o povo de Minas Gerais que o parlamento é o espaço de propor aquilo que nós acreditamos e sonhamos e temos necessidade.
Entendi.
Compete a nós o quê? Lutarmos para que o Estado faça.
Deputado, eu não posso deixar de destacar uma outra iniciativa do senhor, que foi a do IPVA, né? Da possibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente está falando ali de rodovia, dá essa deixa para o senhor falar desse projeto também.
O meu mandato, que é o nosso mandato, tem sido um mandato para tentar garantir a efetividade dos direitos.
É aquela coisa de pagar, né? Está rolando uma blitz, aí você tem a possibilidade de acertar ali seu débito na hora, né?
Justamente. Dentro dessa lógica de garantia de efetividade dos direitos do cidadão,
sim.
Vamos lá, gente. O direito de ir e vir está garantido na Constituição. Um veículo, que é um bem adquirido por um cidadão, não pode ser um bem apreendido em função de um não pagamento de tributo. Tributo, em tese, gera para o Estado uma dívida ativa do cidadão, não uma punitividade de prender um bem do cidadão. Então, nós garantimos, né, na última revisão da lei sobre IPVA, uma emenda da minha autoria, em conjunto com, hoje, o nosso conselheiro do Tribunal de Contas, Alencar da Silveira Júnior. Eu faço questão de fazer jus, que foi uma iniciativa de nós dois, onde nós apresentamos uma emenda garantindo ao cidadão o direito de pagar o IPVA no ato do Amblitz, revitando aí, né, a máfia do guincho, dos reboques e dos pátios. E aí, com isso, poder transitar livremente pelo Estado. Além disso, garantir também que no ato do pagamento, ali no aplicativo do celular, o Estado faça a retirada do nome desse cidadão do protesto, dos cartórios, do SPC e Serasa. O que muitas vezes o Estado não compareça.
Né?
Nós temos visto aí alguns agentes de trânsito cometendo abusos. Entendi. Mas a gente está vigilante para não deixar que o cidadão sofra com isso.
E, deputado, quais são seus planos para 2020, né? Daqui para frente? O senhor, concluindo aqui o mandato, o senhor pretende iniciar um novo mandato aqui na Assembleia? Vai partir para novos ares? Quais são os planos?
Olha, primeiro eu quero dizer ao povo de Minas Gerais que eu sou muito grato à confiança que o povo, que as lideranças dos mais de 150 municípios que nós atuamos demonstram conosco. Eu sou muito grato. E segundo, dizer que nós vamos continuar trabalhando muito para garantir a efetividade dos direitos, muito para garantir que o Estado cumpra com as obrigações dele, muito para garantir que o governo do presidente Lula continue fazendo esse belo trabalho de apoiar os municípios, apoiar as grandes obras, apoiar o Estado de Minas Gerais. E, lógico, né, dentro de um arcabouço político amplo, com o grupo político que nós participamos hoje, quem sabe, né, continuar garantindo esse mandato aí por mais anos e mais anos, enquanto o povo de Minas Gerais acreditar. Eu vou colocar meu nome como pré-candidato a deputado estadual, fortalecendo aí o nosso campo político. E é lógico, numa construção coletiva com a população do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, da Grande BH, do Vale do Aço, do Sul, o nosso mandato é um mandato de territórios. Então, a partir desse conjunto de lideranças, né, colocar o nosso nome para apreciação e como pré-candidato novamente a deputado estadual.
Nós começamos aqui a conversa, né? O senhor começou com o Maspron, a gente começou falando disso, eu queria terminar falando disso também. Quando o senhor encontra algum Maspron aqui pelo corredor, o senhor ainda se vê neles? O que o senhor teria para falar para eles?
Eu falo sempre com eles, para eles acreditarem em seus sonhos.
O senhor acha que o senhor é um exemplo, que o senhor ouve isso?
É, assim como hoje eu exerço o mandato de deputado estadual, nós temos vários colegas Asprons da minha época, que hoje trabalham como advogado, como médico, como juiz, como desembargador.
Nós temos Asprons aqui também na TV Assembleia, Asprons que viraram auxiliares, cinegrafistas.
Temos vários. Então, eu sempre coloco para essa moçada de que eles têm que acreditar que cada minuto dedicado no trabalho, no estudo, ele vale a pena. E que é possível sonhar em ser o que quiserem. Se eu tive capacidade de entrar aqui como trabalhador mirim, ser abençoado com grandes amigos, parceiros como o Virgílio Guimarães, o Paulo Guedes, o Ivo José, a Cecília Ferramenta, que acreditaram e me apoiaram, eles também poderão ter esse apoio. Então, eu incentivo, né, todos eles a investirem, a dedicarem, porque o sonho é possível ser realizado.
Quem te chamava de cachorro antes, chama de quê agora, deputado?
Meu deputado.
Tá meu deputado. Certo.
Eu
tá
sabia
certo.
Que você virar deputado.
Ah, muito obrigada, deputado. Foi uma ótima conversa. Desculpa, o nosso tempo aqui acabou.
Eu
teria mais muita história para ouvir do senhor. Imagino que com essa experiência de Assembleia tem muita história, tem muito bate-papo, mas a gente tem aqui o limite de tempo. Obrigada.
Não, eu que agradeço, né, e parabéns à TV Assembleia por inovar com esse programa, que com certeza vai ser muito importante para a população entender que nós nada mais somos do que representante deles aqui.
Tá certo, muitíssimo obrigada. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora, hein? A direção deste episódio é de Érica Araújo, a produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.